E agora o nosso assunto eleições, mais um tema polêmico, que alguns consideram que será o fator decisivo nas eleições desse ano. As mídias, temos aí as mídias tradicionais, estamos falando de uma delas, o rádio. Mas aqui mesmo na CBN a gente tem uma mídia inovadora, o mundo digital, a internet. Nós temos inclusive essa conversa com o publicitário, que é, além de publicitário, mestre em comunicação e semiótica, e é especialista em planejamento e inteligência de mercado. Eu converso agora com o Lúcio Rosas, que vai falar um pouquinho para a gente dessas mídias. E nós estamos aqui transmitindo essa conversa pela live, facebook.com/radiocbnmaringá. Lúcio, que também é professor, né? Vou chamar o Lúcio de professor, mas... Professor Lúcio, o senhor tem toda uma formação enquanto homem da comunicação ligado às mídias, né? À comunicação. Qual o papel das mídias nessas eleições?
Olá, Gilson.
Bom dia.
Bom dia a você e aos ouvintes da CBN. Fundamental as mídias no processo eleitoral, como também em qualquer outra atividade mercadológica. Mas vamos separar mercado agora para as eleições, né? As mídias sempre tiveram um papel importante na formação da imagem do candidato, na evolução das suas propostas, na percepção da veracidade dessas propostas por parte do eleitor. E com o advento, né, da plataforma digital nos últimos 15 anos praticamente, mesmo que nós já tivéssemos tido 2, 3 eleições nesse processo, a capilaridade do digital agora nesse processo é muito maior. Ou seja, mais pessoas têm acesso à internet, têm acesso às redes sociais, têm acesso inclusive à forma de lidar com elas, ou seja, eu tenho iniciativa de lidar com as redes sociais, e isso faz com que essa plataforma tenha uma maior penetração e influência, né, na formação da opinião das pessoas frente aos candidatos que a gente tem por aí. Nós podemos dizer que agora, nesse momento, a internet não é mais uma exclusividade de uma faixa etária mais jovem. Ela está na vida das pessoas, na vida prática de todo cidadão brasileiro, inclusive os adultos e de maior, né, de uma idade um pouco mais adiantada, vamos dizer assim, mais experiente, né? Vamos dizer assim.
Agora, vou falar o seguinte, a gente tem candidatos, nós tivemos as coligações, acordos entre partidos, entre outras coisas, muitos destes acordos estão relacionados ao tempo de uso da mídia tradicional, rádio e TV. E é claro que muitos candidatos que ficaram com tempos minúsculos na TV e no rádio, inclusive alguns, literalmente, questões de segundos, né, vão precisar usar muito a mídia digital. Facebook, Twitter, né, Instagram, mesmo sites, blogs. Como será esse espaço? Alguns falam, vai ser decisivo. Nossa, a mídia digital vai salvar muito candidato. Alguns dizem, não, ainda é a mídia tradicional que vai determinar a escolha do candidato. Aí eu vou perguntar para você, que é o cara da comunicação. É isso mesmo, Lúcio?
É isso mesmo, Gilson. O modelo político brasileiro, ele ainda tem essa questão da composição partidária proporcional ao tempo na televisão e no rádio. Então, os partidos fizeram essa composição e coligação A, coligação B terá um maior espaço, vamos dizer assim, nestas mídias. Porém, na mídia internet, na plataforma digital, essa composição se destrói. Ela simplesmente iguala todos esses candidatos através da sua própria estratégia. E é aí, então, que faz com que muitos candidatos com menor tempo, né, na TV e no rádio possam, não há uma garantia, né, ter uma maior capilaridade junto aos seus eleitores. Isso não tenha dúvida. Por quê? Porque a internet, o digital é democrática. Você tem condições de ter esse acesso junto ao eleitor de acordo com a sua estratégia de comunicação. E aqui é importante a gente também fazer uma observação que a linguagem utilizada nas comunicações de massa, ou seja, rádio e televisão, deverá ser diferente, né, na linguagem com o eleitor, visto como eleitor na internet. Aquilo que eu digo, aquilo que eu me coloco dentro da comunicação de massa como propostas, não será mais a mesma forma de se falar com o internauta. Afinal de contas, nós como eleitores, nós na nossa vida prática, a gente está atrás de fatos reais para resolver os nossos problemas. 13 milhões de desempregados, 3 milhões de pessoas pararam de pagar plano de saúde. Então nós estamos num período de crise muito grande. Isso é uma variável muito importante para quem planeja marketing político estar atento, óbvio, né? Mas também temos uma outra variável que é a corrupção, que é um tema de interesse, né, de toda a sociedade. E a corrupção e o tempo utilizado nessas mídias é muito grande com a associação ao político.
Uhum.
Então, não que político seja corrupto. Entendi. E seja sinônimo. Não, corrupção está em diferentes áreas da atividade, da nossa atividade, né, da população como um todo. Mas a mídia de massa, ela vende e ela passa essa imagem pelo tempo que você a disponibiliza. A gente não pode desprezar isso. Mas a forma com que o candidato vai conversar com o internauta é diferente. Aqui ele precisa não mais simplesmente ser solidário com um problema. Ele tem que ter a ação direta.
Ô, Lúcio, pelo que você fala, tem que ter linguagens diferentes. Quer dizer, a linguagem que eu vou usar no rádio, a linguagem que eu vou usar na televisão é diferente daquela das redes sociais.
Sim.
Eu queria colocar uma pitada na nossa conversa que é o perfil do internauta, né, o jeito que o internauta olha para aquela mídia, para aquela plataforma que ele está utilizando, e o perfil do ouvinte, o perfil do telespectador, quando falamos de rádio e TV. A mensagem na internet, a gente costuma dizer assim, tem que ser curta, tem que ser rápida, senão o cara cansa e cai fora.
Sim.
Então tem que ser muito instantâneo. Como também é muito mais volátil, né? As coisas de repente mudam de curso, estamos falando de A, já estamos falando de B. Mas existe o profissionalismo, a profissionalização dessa mídia. Até onde os candidatos podem atingir o seu internauta de forma precisa? Até quando esse tempo livre da internet pode servir à construção de uma mensagem duradoura, sólida, em que o candidato se apresente? Como é que isso vai ser resolvido nessa eleição?
Boa pergunta, Gilson. É interessante a gente comentar sobre a credibilidade do conteúdo que você vai passar. Nós temos no nosso histórico, a nossa cultura, né, das mídias de massa, nós falamos assim, comunicação 180 graus, então vai do emissor para o receptor, exclusivamente. E aqui está a vantagem da comunicação de massa tradicional, que é a credibilidade da informação. Então, entende-se que o jornalista, que o profissional que desenvolve esse conteúdo, ele passa por todos os, né, a ética da profissão, que é a imparcialidade, que é a busca da fonte e da informação. Isso já na internet perde um pouco essa força. Afinal de contas, qualquer um pode ser o formador de um conteúdo. Qualquer pessoa ou qualquer atividade pode publicar o que bem entender.
Uhum.
Então, a credibilidade na internet, ela passa a ser menor nesse quesito, né, para com o receptor da informação. O que faz da pessoa que planeja a comunicação da internet ser ainda muito mais, digamos assim, muito mais profissional, né, ou gerar novas estratégias para que diminua essa perda da credibilidade, porém se aproxime o produto, no caso o candidato, junto ao eleitor.
Então o cara tem que ser rápido nas redes sociais, tem que ser rápido na internet.
Além do mais, a questão do tempo, né? Nós não temos muito tempo para perder, porque aqui na internet a gente comenta, é uma comunicação 360 graus. Eu dou, né, eu estimulo a comunicação, mas ao mesmo tempo eu tenho a recepção do receptor, no caso, né, que seria o do internauta, que é aquela imagem, ela traz algum benefício para mim ou não, né? Porque se não tiver, o volume também interfere bastante desse conteúdo. Bom, a gente tem uma técnica storytelling, né? Que é fazer contar histórias diferentes dentro de ambientes diferentes. Bom, o que então fazer para este candidato? Como ele pode se comunicar dentro da internet? Uma dica quanto à questão da credibilidade, né? É ser o mais verdadeiro possível. Não tem como você ter um discurso e uma ação diferentes na internet. Então, a imagem do candidato está atrelada àquilo que ele faz, àquilo que ele pensa e aquilo que ele promete no uhum. ato. E eu preciso ser incisivo, ir à ação e não mais ser solidário. Então, não adianta eu dizer assim, olha, vamos desenvolver tal política para poder melhorar a crise do Brasil. Não, isso não vai pegar. Quando ele começa a falar esse assunto, o próprio internauta já está mudando. Agora, quando você vem com uma ação efetiva, você tende a gerar pelo menos a atenção, e essa atenção pode gerar um buzz, né? Replicar essa informação nas redes sociais. Essa é a grande vantagem. Então, um assunto que passa a ser colocado de uma forma relevante, ele gera o buzz, ele gera a discussão entre outras pessoas.
Você fala do buzz, você fala dessa amplitude que a discussão ganha.
Quer dizer, do viral, exatamente. Do que vai gerar. E aí é que você ganha o tempo que não dá para ser mensurado como é mensurado na estrutura política. Né?
A relação entre a mídia tradicional e a mídia digital. Quer dizer, o internauta, o ouvinte, o telespectador. Eles vão ter ligações enquanto pessoa, quer dizer, nós não podemos separar assim, o cara que está assistindo a TV, que está ouvindo o rádio, que está entrando na internet, no computador, no smartphone, são pessoas distintas. Não são a mesma pessoa, uma pode influenciar a outra, não tem muito tempo para o candidato na TV e no rádio, vai lhe afetar, vai lhe deixar manco no mundo digital, apostar muito numa mídia te destrói na outra. E aonde que as mídias atingem mais quem, né? Onde que está o meu eleitor? Onde está o perfil de quem eu quero conversar?
Então, o perfil do eleitor brasileiro hoje, para esta eleição, é um pouco diferente da anterior, se comparado com as anteriores também. Eu estava escutando você há pouco sobre o envelhecimento da população brasileira. Isso é um fato, né? E este ano, para esta eleição, nós tivemos um aumento considerável dos eleitores acima de 35 anos. Então, nós temos aí novos 20 milhões de eleitores que mudaram de uma faixa etária mais jovem para uma mais adulta, tá certo? E junto a esta informação, mais uma variável aí para os estrategistas na política, né, de identificarem, o grau de instrução da população brasileira melhorou muito. Então nós temos hoje, para ter uma ideia, comparado só à última eleição, né, eleitores com o curso superior completo, nós tivemos um aumento de 5 milhões e meio de pessoas, isso em 4 anos. Tivemos um aumento de mais de 10 milhões de eleitores com ensino fundamental completo. Tivemos um aumento de 6 milhões de pessoas com o ensino médio completo. Então, nós estamos tendo uma população mais preparada em termos de instrução, o que lhe faz pessoas mais críticas, pessoas mais informadas, né? Então, quanto mais informação e conhecimento você desenvolve, mais essas pessoas passam a ser participativas, críticas, né? Dentro do processo. E essa população envelhecida, vamos dizer assim, ela é a população que acompanhou toda a trajetória brasileira nos últimos 25 anos. Então, ele tem a experiência como um fator limite de tudo que nós passamos, né? E ele tem agora a busca por diferentes mídias, a tradicional e a digital, tá certo? Como formação dessa opinião. Então, neste caso, este eleitor, ele passa a ter maior participação, né, em termos de busca dessa informação, o que faz com que o candidato cada vez mais se torne necessário, né, a sua imagem ilibada, imagem de propostas que sejam reais para a atividade brasileira, sejam reais para resolver as crises, né, que nós enfrentamos em termos de momento. Porém, nós não podemos negar que a influência dessas duas mídias, ela está em todo este perfil que eu comentei com você. A internet não é mais um fator exclusivo do jovem, né? Ela está dissimada em todas as outras faixas, em todas as faixas etárias. Pesquisa da Nielsen, né, sobre o estilo de vida brasileiro diz o seguinte, né, que mais pessoas velhas estão adotando um mundo mais orientado para a tecnologia. Assim como o número considerável, né, de pessoas mais jovens estão se voltando aos valores tradicionais. Então, veja que uma população...
Aparentemente contraditório, né?
Exatamente, mas as pessoas mais jovens ainda pensam em se casar, em comprar a sua casa, em ganhar dinheiro, desenvolver uma carreira. Talvez ela seja um pouco diferente nas gerações X, Y, Z, mas elas estão muito dentro desse valor tradicional.
Uhum.
Perfeito?
Enquanto isso, os mais velhos estão usando mais o mundo digital.
Mais o mundo digital. Então você tem, nesta eleição, né, através dessa capilaridade que a gente comentou da internet, uma penetração em todas as faixas etárias e não exclusiva de uma a outra. Então, aquele público que está envelhecido, de 25, que participou dentro desse processo, está buscando essa informação no digital. Está buscando a sua formação de ideia e está pulverizando, né, as suas próprias opiniões no mundo digital. Este espaço, o processo eleitoral, ele não dimensiona como ele dimensiona na mídia tradicional. E por isso que nós comentamos que a união, a convergência dessas duas mídias, elas não podem ser levadas em separação como uma condição eleitoral. Digamos, a parte das mídias tradicionais tem um papel e a digital uma complementar. Não mais complementar. Tá certo? Elas estão convergidas dentro de um único modelo. Então, nós assistimos assim uma pesquisa. Porque uma coisa é você ter um dado, né? Ah, a influência da televisão é 65% na percepção das pessoas. Ok, pode até ter essa informação. Agora, eu tenho que fazer a análise com outros dados. Aí eu gero uma informação que gera uma inteligência, ou seja, uma decisão estratégica a ser tomada. Que é essa convergência, então.
Então, nem sempre que eu tenho o mundo digital, aparentemente, não influenciando na percentual no peso das mídias tradicionais, ele não deixa de ser decisivo. Quer dizer, ele pode, muitas vezes, levar a discussões que a mídia tradicional pode não levar.
Exatamente.
Ele pode mudar uma campanha.
Exatamente.
Como aconteceu nos Estados Unidos, por exemplo, que até hoje é uma polêmica muito grande, tanto na eleição do Obama como do Trump.
As duas últimas, elas foram totalmente direcionadas, né, para a mídia digital, onde a formação cultural, cognitiva da população americana é superior à brasileira. Então, a internet ali teve um processo fundamental exatamente no buzz, exatamente no viral, nessa replicação. E nós estamos agora com uma população, pelos dados do Tribunal Eleitoral, né, do novo perfil, habilitados para a eleição 2018, com uma formação melhor do que anos anteriores, né? Então, isso é um fator que faz com que a gente avalie aí que o perfil do eleitor dessa eleição é um perfil adulto, é um perfil cognitivo e tecnológico.
E mais qualificado, porque você falou.
Sem dúvida, sem dúvida.
Lúcio, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Ok, muito obrigado, Gilson, e aos ouvintes da CBN.
Então. Eu conversei com o Lúcio Rosas, que é formado em publicidade, ele é publicitário, também é mestre em comunicação e semiótica, e especialista em planejamento e inteligência de mercado. Falamos um pouco sobre o uso das mídias, tanto a tradicional como a mídia digital, nessa eleição. Agora é ver para crer, quer dizer, ver, ouvir e compartilhar, viver no mundo da internet para nós acompanharmos e ver aí como é que as coisas vão se desenrolar até outubro.